que nós também temos o carinho da comunidade pinhalense, dos poderes constituídos e de todas as pessoas, enfim, cidadãos pinhalenses. Nós sabemos da nossa estrondorosa audiência aqui em Pinhal e, obviamente, sempre falamos em Pinhal, porque é um orgulho viver aqui, morar aqui. Isso é importante, é uma frase que marca muito, é uma frase muito bonita e que destaca o amor, a paixão e o gosto que tem a comunidade pinhalense de residir, de estar aqui, de habitar aqui, de fazer parte da comunidade pinhalense, de se divertir aqui e de estar aqui como está o Alcindo Frigueto, professor de educação física, integrante do Conselho Municipal de Desportos e faz um trabalho voluntário aqui nesta competição extremamente importante. Fala ao vivo no microfone da Universal FM. Tudo bem? Seja bem-vindo, Tindo. Boa noite.
Boa noite. Obrigado, Paulo, por vocês mais uma vez estar aqui no nosso município. Sejam mais uma vez bem-vindos. E obrigado por vir transmitir mais uma vez o nosso campeonato, né? Nós, há vários anos, já viemos com essa modalidade do copo, que, na verdade, ela já é uma inspiração para outros também que estão fazendo, porque o que a gente quer é que a maioria dos que gostam de futebol participam, né? Então, os que jogam mais, os que jogam menos, a gente procura mesclar isso e fazer com que as equipes fiquem mais ou menos parelhas. Então, é isso que nós temos neste nosso campeonato e, mais uma vez, hoje chegamos ao final desse da edição 2026.
Importante dizer os investimentos fortes, né? E eu sempre quando falo com você, com o Clênio, com o prefeito, com o vice, com o presidente da Câmara, aliás, por falar em prefeito, nós temos um prefeito no exercício da função, né? O Edemar Franchini Borges, o Nenê, está como prefeito em exercício desde ontem e, obviamente, estaremos conversando com ele. João Paulo Barcarolo assume a presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal e, obviamente, o prefeito, o vice-prefeito também estarão aqui, né? Essa é uma oportunidade que se dá ao presidente da Câmara, é sinal de que há muita harmonia entre os poderes aqui em Pinhal. E é importante a gente dizer dos investimentos feitos no esporte e que é respaldado pelo público, pela população, pela região que vê com bons olhos e com um estrondoroso aproveitamento que se tem nas categorias de base aqui de Pinhal, tanto em campeonatos aqui quanto em campeonatos da região, não é, Alcindo?
Sim, a prefeitura vem fazendo esse investimento há vários anos já, né? Com as escolinhas, a participação do público sempre é muito grande, inclusive ontem à noite que nós tínhamos as finais dos menores, né? As categorias menores e do vôlei, o pessoal ficou até o final, todo mundo, ninguém saiu, saímos daqui 11 e pouco da noite. Então, quanto à participação, eu acho que é porque eles também se sentem parte disso, né? Ou o filho está jogando, ou o neto está jogando, ou alguém da família. E a gente faz isso justamente com essa mescla de quem é bom, quem não é tão bom e que gosta de participar. O gostar já faz com que a família também venha para prestigiar, para participar.
Exatamente. E você, como professor, acompanha o esporte local, regional, a ascensão do futebol feminino e agora também a ascensão do voleibol misto em todos os municípios. Que bom, né, Tindo?
É ótimo. O vôlei, na verdade, há vários anos o vôlei vinha sendo pedido, só que a gente não tinha profissional para isso e também não tinha disposição de nós do CMD alguém assumir isso, né? Então, quando aquele rapaz que trabalhava com a escolinha do Grêmio parou com os trabalhos aqui, nós já fomos conversar com o prefeito e pedimos, ó, nós queremos alguém pro vôlei.
Aquele rapaz era o Alcindo, não era?
Não, outro.
Ah, anterior.
Não.
Depois dele.
Último, depois dele, eu não lembro o nome dele. Aí tinha a escolinha do Grêmio também. E daí quando terminou, a gente foi lá e o prefeito prontamente disse, vamos começar a trabalhar e buscar alguém. Começou antes o pessoal jogando em Rodeio Bonito, os grandes, depois começaram jogando aqui, juntando pessoal, e esse ano, há um mês atrás, nós começamos com a escolinha do vôlei, aqui para os pequenos, de quinto ano ao nono. Então, é base também, e temos uma boa aceitação, bastante participação. Acreditamos que logo, logo aí, nos próximos anos, também está indo de vento em popa, como estamos hoje com o futebol, o que é muito bom para todos nós.
Que bom, muito obrigado e bom trabalho, Alcindo.
Obrigado, Paulo, e bom trabalho para vocês também e um ótimo jogo para todos nós.
Muito bem, Alcindo Frigueto, ele que é professor aqui e integrante do Conselho Municipal de Desportos, né? De desporto, na verdade, né? E que faz um trabalho muito gigante, um trabalho muito grande. Vamos aproveitar para fazer um teste já de alcance, Roque Malage? Vamos nessa. Eu vou sair aqui pelo lado, pode ser?
Tá bem.
Muito tá bem. Bom, então eu vou falando aqui, daqui a pouquinho já teremos o veterano entre a Borracharia e Lavagem Pinhal enfrentando o Rancho Pinhal. Esse é o enfrentamento da categoria veteranos. Eu quero ver se eu consigo passar aqui para ir lá para o outro lado para ver se já posso chegar e observar. Ah, chegada. Aqui eu tô nos troféus, né? Rapaz, vou te contar. Pinhal, a cada ano que passa, evolui muito na questão de troféus, né? Troféus, medalhas, para o regional Taça Pinhal, 38 anos no feminino, no masculino, também do veterano masculino, campeão, vice-campeão, com troféus daqueles que são destaques, artilheiro, craque da final e também defesa menos vazada. Aliás, por falar em o craque da final, nós é que temos essa incumbência, Roque. O pessoal do SESC já alinhou ali comigo ao passar ali, antes que você me chamava, alinhou ali e já trazia para nós de que nós deveremos escolher o craque dos três jogos, tanto do veterano quanto do feminino, tanto quanto do Força Livre. Escrever os craques que vão ser escolhidos e depois agraciados com troféus, com medalhas. Vamos ver se eu localizo aqui o prefeito em exercício. Eu até então não estou localizando, né? Apesar que nós estamos bem cedo aqui, mas obviamente se eu localizar aqui, eu vou estar conversando com o prefeito no exercício da função. Não, não chegou. Tá aqui o Maninho, como sempre, aí, entusiasmado. Opa, tudo bem? Supermercado Lave também presente. Pessoal aqui, o meu sinal, eu fiz a volta aqui do lado oposto às cabines de rádio e o sinal foi perfeito, não cortou em nenhuma vez. Foi isso que você também ouviu, Roque?
Com certeza, Paulo de Oliveira. Muito ok, tudo tranquilo, tudo 100%. Acaba então os jogos da recreação e em instantes nós teremos os veteranos, né? Como o Paulo já falou, Borracharia e Lavagem Pinhal enfrentando Rancho Pinhal. Isso aí. Esse jogo a gente vai trazer informações a cada momento e depois, como eu já disse também, na íntegra, iremos transmitir o feminino regional. A equipe Piper Serviços Agrícolas chutando fofo, o chuta fofo de Pinhal contra as gurias do Rodeio Bonito. Projeção Soluções Elétricas.
O Roque.
Esse jogo na íntegra, Paulo de Oliveira.
Muito bem, eu estou aqui, o pessoal sabe que o CMD, os organizadores da competição, sempre tem essa parceria muito grande com o SESC, Frederico Westphalen, e eu estou aqui com o Vinícius, não é o Vini Júnior, aquele lá do Real Madrid, né? Mas é o Vinícius do SESC, Frederico Westphalen, que se agrega ao CMD, à administração municipal, à competição aqui em Pinhal e vai falar pra gente aqui ao vivo na Universal FM. Tudo bem, Vinícius? Boa noite.
Boa noite, tudo bem, pessoal? Então, a gente está junto mais uma vez com a equipe do CMD, né, do Pinhal, organizando mais um evento belíssimo. O CMD está sempre de parabéns, que eles são muito organizados. A Prefeitura de Pinhal também sempre de parabéns, que eles fazem belíssimos eventos aqui no ginásio. E hoje, ontem, a gente já teve as finais, né, da categoria de base. E hoje nós vamos coroar o final desse campeonato aí com esse grande torneio que foi, com a categoria veterano, a categoria livre feminino, o livre masculino e também a meninada aí do sub-10.
Aliás, quando você fala em livre feminino e também em outra modalidade que teve a final ontem, o voleibol, que maravilha, isso aí tá tendo um crescimento muito grande na região, né, Vinícius?
Isso aí, é um espetáculo, né? O esporte na nossa região tá crescendo bastante, tanto como o futsal, o futebol de campo, o vôlei que nós tivemos ontem, incluso também junto com o campeonato da Copa Taça Municipal, né? E também com outros esportes, além de rústicas, qualquer esporte está crescendo muito na nossa região.
Bom trabalho para você e conte sempre com a gente.
Obrigado para vocês também, hein?
Valeu, Vinícius do SESC falando, registrando a palavra do SESC, a organização do SESC, juntamente com o CMD aqui de Pinhal, nesta grande competição. Meu caro Gilmar Roque Malage.
Muito bem, valeu. Vamos voltar pro estúdio então, Paulo?
Sim, sim, tá. Ótimo.
Então contigo, Ananda. Estamos com você aí e o Internacional e Vasco da Gama. Daqui a pouquinho a gente volta a chamar. Vamos permanecer conectados, né? Vamos ficar conectados com o estúdio. Então você permanece na escuta aí, Ananda. E a gente, assim que tiver informações, vai te chamar e vai entrar no ar. Valeu, Ananda.
Valeu, valeu, Paulo Roque. Tivemos aí o primeiro contato com a nossa equipe esportiva que está lá no ginásio 29 de abril, fazendo essa belíssima cobertura do Campeonato Municipal de Futsal Pinhal, 38 anos. E a gente volta em cadeia com a Gaúcha agora para conferir Internacional e Vasco da Gama.
Da Copa do Mundo e as figurinhas já estão nas farmácias São João e vem mais Inter de novo ali, Bernabé para Alejandro, para Bernabé, entrou na área, chega no atalho ali o Cuesta para fazer o corte e o Léo Jardim dá um bico para frente. É, Simon, tudo certo, né?
Tudo certo, o passe partiu atrás da linha do meio campo, o cartão do Carboneiro eu não concordo, mas está na regra e o juiz seguiu, então não tem como criticar a arbitragem, senão ele seria punido por não aplicar o cartão amarelo, conforme orientação do livro de regras da FIFA.
Nani Quemelo, 1-0, gol do Carboneiro, contra-ataque de cartilha, Nani!
Pra explosão do torcedor, vou conversar aqui com o Gerdano. Gerdano, golaço, hein? Golaço.
Olha o erro do Vasco, chegou o segundo do Inter, Alejandro! Sem chances pro Léo Jardim, no erro da saída do time do Vasco da Gama, o Inter amplia, o Inter faz 2-0, 24,5, Alejandro, saiu mal ali o Léo Jardim, deu de graça, e ali, na sequência da jogada, o Alejandro tava prontinho pra meter na rede, tá 2-0, Felipe, Alejandro é o nome do gol, Felipe!
A festa é do Inter, e olho pro banco de reservas do Vasco, vejo um Renato Portaluppi irritado, brabo, beiçudo no banco, porque a gente conhece ele de outros carnavais dos tempos de Grêmio, pra ele, zagueiro, tem que zagueirar, goleiro, trabalha com as mãos, a defesa do Vasco foi tentar sair jogando bonitinho, com a bola limpa, pelo chão, mas fez bobagem, entregou o presente pra Carboneiro, e dessa vez o colombiano não foi fominha não, não chutou no gol, até porque o Léo Jardim voltava, só escorou pro lado, e ali o matador apareceu, Alejandro, pro fundo da rede, Inter 2, Vasco 0, Guerra.
Berimbau não é gaita, a defesa do Vasco tentou fazer uma coisa que faz com muita dificuldade, tentar sair jogando. O goleiro Léo Jardim entregou a bola nos pés do Carboneiro, que não foi fominha. Deu pro Alejandro, e o Alejandro na frente do gol, já com o Léo Jardim sem saber o que fazer, apenas tirou do goleiro do Vasco. Fez 2-0, Vaguinha. Tá se encaminhando a coisa.
É, tá bonito demais. Pra ser reativo, não precisa ficar atrás esperando. Tu pode ser reativo, marcando em cima, pressionando. Pressionou, o Vasco entregou. Carboneiro e o centroavante. Alejandro, centroavante de carteirinha, botou na rede 2-0, Marquinho.
É o centroavante Alejandro, quarto gol dele em 21 jogos pelo Internacional. O Inter a 7 partidas invicto, agora chega à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro e soma 21 pontos.
Nani, volto contigo, 26, porque tinha gol, Nani Quemelo.
E eu volto com o seu Gerdano, é claro. Gerdano, 2 gols agora?
Direto, que bom, né? Que bom.
Tá feliz?
Tô feliz.
E sabe quem tá triste lá na Casa Mata?
Hã? Pode ser.
Aí o torcedor pra pão de alho, Santa Massa.
Aí a galera, com a Nani Quemelo, Trilegal, diversão e prêmios pra sua vida, muito mais. Trilegal, kto.bet.br. Pode apostar, o site é proibido pra menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Agora o Vasco tem uma falta, ali pela meia esquerda, falta em cima do Andrés Gomes. Ali o árbitro do jogo, o senhor Abate Abel, marcando onde fica a barreira colorada. E o Vasco tem uma cobrança de falta aos 27 do primeiro tempo. Quem tá chegando agora no Futebol da Gaúcha, no YouTube de GZH, tá 2-0 o jogo pro Inter. Teve o gol do mercado ainda anulado. Falta pro Vasco.
É, braço dois toques, erguido. Viu?
Dois toques, né, Zé Alberto?
Exatamente. Dois toques para o Vasco, dois gols para o Inter, 2-0.
Piton meteu pra área. Só tinha jogadores do Inter, tá ali o mercado pra fazer um corte, uma casquinha de cabeça, a bola cai aqui pra Robert Renan. Ele, olha, vai em cima dele, ó. Na ponta direita, ele tava por ali porque ele tava na área pra fazer a jogada. Tchê, recua pra Piton, o Inter marca alto, ó. O Inter não deixa o Vasco se aproximar da grande área. É, essa é uma estratégia que vem funcionando no jogo de hoje, como funcionou contra a equipe do Fluminense. Nuno Moreira domina ali pelo meio, pela meia direita. Ficou a distância o Alejandro, ele foi avançando, chutou de longe. Antony em dois tempos faz a defesa, Zé Alberto.
A bola fez curva, o Antony estava atento, dois tempos, defendeu. 2-0, Inter, informou o KTO.
A Tumeleiro tem tudo para facilitar a tua obra, a tua casa, a tua vida. Passa lá, Tumeleiro. Ligados no futebol da Gaúcha, as emissoras da Rede Gaúcha. Alô, Rádio Acústica de Camacuã, vem o Vasco com perigo. Arrancou pro Mita, chutou no cantinho. Teve um desvio ali no meio do caminho. O Antony tá reclamando da defesa, mas não vai. No fim das contas, pra sorte do Inter, a bola foi pra fora, Zé Alberto.
É, mas a reclamação do Antony ela tinha, porque os jogadores do Inter, eles acabaram deixando o Pumita progredir, chutar, e o Antony teria feito a defesa, seria escanteio, mas já estava invalidado o lance, tinha alguma coisa parada lá. 2-0, Colorado no Beira Rio, KTO na informação.
KTO.bet.br, pode apostar. Quem for na KTO já ganha antecipado 2-0.
Eu fui, hein?
É, Nani. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O Inter abre 2-0. Vem de novo o Inter. Olha o Inter de novo. Jogada ali do Vijagra. Abriu na frente pro Carboneiro. Dividiu de cabeça para Bernabé. Dominou no peito na entrada da grande área. Dominou. Foi pra jogada o Bernabé. No segundo momento ele foi desarmado. Mas de novo aí o Bernabé participando do lance. Tietchan ficou sentindo, Felipe Duarte, uma boa chegada do Inter.
O Bernabé tá reclamando, mas foi falta dele e do Matheus Bahia, fizeram o sanduíche com Tietchan. Agora o lançamento do Vijagra pro Carboneiro, e essa dobradinha Carboneiro e Bernabé tá infernizando a defesa do Vasco. 2 pro Inter, 0 Vasco, a informação é claro.
É, em seguida o sinal da Gaúcha vai marcar 7 da noite, hora de conferir o tempo e o placar do futebol. Beira Rio, Porto Alegre, sábado à noite. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. O Inter tá fazendo o dever de casa com a letra caprichada. 29, quase 30. Inter 2, Vasco 0. Fala comigo, Bertoncello.
O Internacional pula para a oitava colocação, agora tem 21 pontos e uma estatística interessante. O Inter vem de 7 partidas consecutivas marcando ao menos 2 gols. Atlético 2 vezes, Botafogo, Fluminense, Brasil de Pelotas e Coritiba e agora o Vasco. Em todos os jogos, o Inter ao menos marcou 2 gols.
Marcos Bertoncello na Central de Esportes, linguiças Borrússia, qualidade e sabor invencíveis. A escolha certa para os seus momentos mais saborosos. Tem falta o time do Vasco aí, Zé Alberto, na intermediária.
É a falta marcada, vai ter barreira antes da grande área. O Antony tá ali, o Antony tá coordenando a movimentação da defesa, não a barreira. Vamos ver se ele vai pedir barreira. Então a dúvida, não pediu barreira. Vai ter um jogador ali na frente, o Bruno Gomes, não, nem isso. Agora o Carboneiro foi para ali, o placar é 2-0, falta pro Vasco na intermediária, 2-0, e é pro Inter, informando o Sicredi.
Forte atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, aqui é mais barato, a falta é longe demais, vai todo mundo na entrada da grande área, deu aquela pingada o time do Vasco, tem perigo no lance, bola tá viva por ali, consegue recuperar o Inter, agora pode ter contra-ataque de novo, hein? Mas aí tem puxão e falta e cartão, sem discussão ali pro senhor Nuno Moreira. Cartão amarelo porque barrou o contra-ataque do Inter, Zé.
É, mas o Matheus Bahia estava ali abrindo o mundo para ele no campo do Vasco. Ele podia seguir ou passar para jogadores à frente. Resultado, Nuno Moreira chegou por trás, fez uma falta tática, mas que é passível e obrigatória de cartão amarelo, primeiro pro Vasco, 2-0 Inter, informando o Sicredi.
Ataque promissor interrompido, por isso cartão amarelo, seguindo o protocolo de jogo para o Nuno Moreira.
31,5, Inter 2-0.
Seria um contra-ataque fulminante.
De novo, né, Vaguinha? De novo, né?
O Matheus Bahia, eu acho que ele não percebeu que o cara ia fazer a falta nele. Larga essa bola! Tá, o cara tá perto dele, sabe que vai matar o contra-ataque, larga a bola.
Vaguinha, vem o Inter de novo lá na ponta com o Carboneiro, ponta direita, ele domina, finta em cima da marcação, ele recolhe a bola, protege, dá o passe atrás para Vitinho, domina Vitinho ali pela meia, passe do Vitinho não foi bom, mas acabou encontrando por aqui o Matheus Bahia, que tocou pra área, sai por ali para fazer a defesa. Léo Jardim, Felipe Duarte.
A intenção era boa, era o passe pro Alejandro que entrava na área, mas não foi no alvo, né? Foi nas mãos do Léo Jardim. Inter vence 2-0, a informação, Grupo IESA.
É, Grupo IESA BYD, a sua concessionária BYD no Rio Grande do Sul, onde tem torcida, tem Claro Multi, fibra com 5G e armazenamento na nuvem. Vá até uma loja ou assine pelo site. Tempo tá passando, rápido, 32. 2-0, Inter, Wagner Martins.
O ataque tá resolvendo o jogo, né? Mas a defesa tá muito bem postada e com o mercado impressionante, como melhora a saída de bola do Inter. Juninho faz um jogo seguro também. Olha, se nada diferente acontecer aqui, nós vamos estar comemorando uma grande vitória contra o Vasco. E cabe mais, hein?
Wagner Martins. Seguido, eu quero ouvir o Guerrinha de novo. Bola saiu ali pela linha de lado. Não, o juiz mandou seguir o jogo. O Inter fica com a bola. Bernabé no grande círculo. Ele arranca. Liga o motor. Tem pela ponta aqui o Matheus Bahia. Dominou o Matheus dentro da área. Tentou o cruzamento. Tava chegando pelo meio o Alejandro, que tava ali babando pra meter na rede, mas a bola não chegou. Mas o Inter tem o escanteio aí. Felipe Duarte.
É, o Inter ligado no 220, né, Lucianinho? Rouba a bola e vai pro ataque. Bernabé descolou o passe pro Matheus Bahia, curtindo uma de ponta esquerda. E ele chutou na canela do seu marcador, na canela do Mita Rodrigues, escanteio pro Inter. Bruno Henrique na cobrança, informação é claro.
Bruno Henrique vem pra bola. Planejar é jogo ganho, consórcio do Sicredi, o melhor caminho até as suas conquistas. Escanteio pro time colorado ali na ponta esquerda, a bola vai viajar na área. Tem mercado na área, tem Juninho na área, toda a força aérea colorada. E tem Alejandro, que já deixou dele. Tá 2-0 o Inter. Carboneiro e também Alejandro. Vai pra bola ali o Bruno Henrique. Vai cobrar o escanteio. A bola vai lá no segundo pau. Léo Jardim tá lá no alto para fazer a defesa. Atenção, álbuns e figurinhas da Copa do Mundo. Tem nas farmácias São João. A Tumeleiro tem tudo para facilitar a tua obra, a tua casa, a tua vida. Passa lá, Tumeleiro. Ninguém facilita tanto. Vasco sai de trás. Lucas Piton, ele domina. Faz abertura para Robert Renan. Devolve para Piton, quase como um terceiro zagueiro ali, misturado com o Cuesta e com o Robert Renan. Ataca o time do Vasco lá pela esquerda, 34,5. Você ligado no futebol da Gaúcha, que amanhã tem Bahia e Grêmio. Marcelo Debona, Leonardo Oliveira, CCD, Simon. Na arbitragem, Jason Lisboa e Lucas Arruda na Central de Esportes. Como é que tá o outro jogo mesmo, Bertoncelo? Das 6:30?
Bom, o Atlético Mineiro está vencendo em casa o Mirassol pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Minda. Temos agora 35 minutos do primeiro tempo. Em seguida, já tem bola rolando também pro jogo do Maracanã. Fluminense e São Paulo, placar de 0-0, Unimed Porto Alegre.
Então são três jogos rolando neste sabadão. E vem o Inter Bernabé. Passa tudo pelo pé do Bernabé. Ele tá com a 26, mas ele tá quase como um 10 ali do time do Inter. Faz abertura para Vitinho lá na direita. Troca passes do time colorado. Não tem mais tanta pressa, tá 2-0 o jogo. 35 do primeiro tempo. Você ligado no futebol da Gaúcha. A RBS prepara uma grande cobertura com todos os seus veículos, no digital, no papel, enfim, na Gaúcha, na RBS TV, em todos os veículos. A RBS vai contar a Copa do Mundo e quem sabe o hexacampeonato. E amanhã, hein? Amanhã não, perdão. Segunda-feira, porque amanhã é domingo. Segunda-feira, uma grande cobertura da convocação a partir das 3 da tarde. No YouTube de GZH e a partir das 4, juntando com a Gaúcha. Análise com reportagem lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, para contar tudo, tudo sobre a lista dos 26 nomes de Carlo Ancelotti para buscar o hexacampeonato. Antony dá um bico pra frente, briga por ela ali o Alejandro, fez a parede, trabalhou com o Carboneiro, Vitinho já passou na direita, segura a bola ali o Carboneiro pela meia, pra bola era pro, era certa a ideia, pro Vitinho, mas no meio do caminho teve o corte do Piton e o Vasco fica com a bola. Teve uma falta ali, eu achei, no Bruno Gomes, mas a arbitragem, ó, mandou seguir o jogo. Vem o Vasco e agora ele marca falta a favor do time do Vasco e o Beira-Rio fica na bronca. Zé Alberto
fica na bronca porque o árbitro não deu a falta lá no Bruno Gomes. Aí o árbitro agora, o que, que ele está eliminando? Ele parou tudo. Chega, não quer reclamação. É o basta da reclamação. É o basta da reclamação. Deu falta pro Vasco no campo de ataque vascaíno, mas não deu cartão pro jogador colorado. Até entrou forte, era um lance de certa forma promissor, né, Simon? Mas não foi por trás, e aí ele não interpretou como cartão amarelo. Mas lá atrás, Simon Bianchini. 2-0 Inter, informando Sicredi.
Ramon Abate sinaliza que o Bruno Gomes se projetou e por isso ele não deu a falta.
Pito! Tom, cruzamento dentro da área, tem perigo no lance, a bola tá viva, faz a proteção para ali o Alejandro, mesmo assim teve perigo ali porque o Andreas Gomes estava pertinho da bola, afasta a defesa do Inter. De novo o Vasco na blitz, cortou, teve um toque ali para o jogo, teve toque, seria um contra-ataque de novo do Internacional. Fica sentindo ali o jogador do Vasco caído, Zé Alberto.
Não, até rima, Lucianinho. Teve toque, teve choque dos jogadores do Vasco. O jogador do Vasco tá caído ali, é o camisa número 17, Nuno Moreira. Ele tá caído porque ele chocou com o jogador do próprio clube. E daí, quando a bola subiu desse choque, tocou no braço do jogador vascaíno e evitou. Acabou evitando o toque do jogador. O contra-ataque do Inter tinha espaço, mas não tinha domínio. Falta no início, no campo de defesa do Inter, 2-0 Colorado, KTO na informação.
Vaguinha, 37 de jogo, Vaga.
Mais um contra-ataque.
Não, assim, é coleção de contra-ataques do Inter.
Ia encaixar bonito, porque o Inter já tinha 3 jogadores projetados de novo, ia encaixar outro contra-ataque bonito. Infelizmente, o zagueiro do Vasco meteu a mão na bola. Não é pra cartão isso aí, Simon?
Não.
Ah! Não é, Simon?
Não, tô tomando o Mata-Leão aqui.
Mata-Leão do Vaguinha na cabine.
Já tem 2 votos.
Alô,
aqui, ó.
Alô, segurança do Beira-Rio.
Olha aqui, ó, agressão.
Segurança tá vindo aqui já. Nani Quemelo, a galera do Beira-Rio tá 2-0, Inter, 38,5, Nani.
Vou conversar com o Vicenzo. Vicenzo, tá 2-0, mas tem que sair mais, né? O Inter tá jogando pra mais.
Tem que sair mais, agora no contra-ataque nós vamos pegar eles, vai virar 3-0 e nós vamos devolver os 5 agora no segundo tempo.
Tá aí o torcedor do Inter confiante, querendo a goleada pra pão de alho, Santa Massa, Lucianinho.
Obrigado, Nani Quemelo, pegada marca da conquista no futebol da Gaúcha. Um século a Steel desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho na natureza. Steel, 100 anos no mundo, Steel, no futebol da Gaúcha. Adroaldo Guerra Filho, o Inter vai dando uma aula de contra-ataques aqui no Beira-Rio, Guerrinha.
É, tá jogando daquela forma que tem que jogar, né? Primeiro defende, depois ataca, né? E é o que vai acontecer? Com o passar do tempo, o Vasco vai ter que se atrever e ir pra frente, vai abrir, vai ceder espaços. Se o Inter tiver inteligência e velocidade, como diz o Vaguinha, pode aumentar de 2-3, 3-4.
Olha a roubada de bola ali do Bruno Gomes em cima do Andrés. Do Andrés Gomes. Vem o Inter, Carboneiro, ponta direita. Devolveu pro Bruno Gomes, pode dar pro Alejandro, pode ir pro chute. Ainda o Bruno Gomes abriu pra Carboneiro na ponta. Tem perigo no lance, cruza pra área, cruzou. Chega a zaga pra fazer o corte. De novo a chegada forte do time do Internacional, Felipe Duarte.
Ela aí teve preciosismo, né? Bruno Gomes, Carboneiro, se abrindo o clarão na defesa do Vasco e ninguém batia. Foi o toque-toque dentro da área, a defesa do Vasco afastou, mas a bola é colorada ainda.
Vijagra domina para Bruno Henrique, ali na intermediária. O Inter vai fazendo 2-0 de jogo 40 do primeiro tempo. Para proteger o motor do seu carro, use Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos. No intervalo tem bola parada com Simon Bianchini. E, claro, todas as informações do jogo, as análises e também participação da galera que manda recado no nosso WhatsApp e também no nosso chat ao vivo no YouTube de GZH. Trabalha Juninho, perna esquerda aqui pelo lado. Juninho bem avançado até, né? Jogando mais à frente. Domina Vijagra para Bernabé, que recua no campo de defesa. Como um terceiro zagueiro ali, o Bruno Gomes, na posição onde deveria estar o Juninho, que está mais para a ponta. Trabalha curtinho. O Inter troca passes. Bruno Henrique. É uma maturidade do Inter, hein, Guerrinha, neste momento do jogo, trocando passos aí, Guerra.
É, porque tá com vantagem, né? A vantagem de 2-0, ela te tranquiliza. Ela deixa o adversário que está em desvantagem muito mais agitado. Ele quer reagir, ele quer chegar ao empate.
Guerrinha, Inter... olha o Inter. Ah. Errou o passe. Tinha o Carboneiro, Guerrinha. Eu sei que tem um pouquinho, né, de delay na imagem aí. Ali não foi a melhor tomada de decisão, Guerra, do Carboneiro, porque o Vitinho estava chegando pela direita ali, Guerrinha.
Eu vi agora, é verdade, tem razão, se apurou o Carboneiro. Mas eu acho que a coisa está bem encaminhada, né? Primeiro tempo, acho que vai terminar mais ou menos como está. O Vasco vai voltar para o segundo tempo, que é se abrindo, indo para cima do Inter, e o Inter tem chance de fazer uma grande vitória.
Guerrinha, opinião no futebol da Gaúcha, pegada, marca da conquista no fim do jogo. Vamos escolher o melhor, o craque Calçados Pegada. Você ligado no futebol da Gaúcha. Tem gol, Bertoncelo!
Gol marcado pelo Mirassol em BH, escanteio batido pelo Reinaldo, ex-Grêmio, gol do zagueiro William Machado. Atlético Mineiro 1, Mirassol também 1. Primeiro tempo, Unimed Porto Alegre.
Posição do Inter na tabela, posição do Galo, do Vasco e do Atlético Mineiro, Bertoncelo.
O Internacional é o sétimo colocado com 21 pontos e, na melhor das hipóteses, ele pode no máximo ser oitavo, porque amanhã tem um confronto direto entre Bragantino e Vitória, um deles passará o Internacional.
Olha o Bahia, Matheus Bahia cruzou pra área, não tinha ninguém, foi fora do ponto, mas não tá valendo. Bertoncelo,
o Vasco impedido. Ah, boa. O Vasco é décimo colocado com 20 pontos e o Atlético Mineiro décimo segundo com 19.
Olha o salto, Vaguinha, que o Inter dá na tabela com essa vitória. Tá em sétimo e, na pior das hipóteses, pelo que eu entendi, pode, né, ficar em oitavo.
Melhor. Isso aí.
É isso.
Imagina terminar essa parte da competição antes da Copa do Mundo entre os sete melhores. Seria espetacular e, assim, Paulo Pezzolano merece todos os elogios, né? Porque é o trabalho dele que a gente tá vendo o resultado. Hoje o Inter tá bem armadinho. Olha, se caprichar um pouquinho, faz o terceiro ainda no primeiro tempo.
Ano passado terminou a pausa pro Mundial de Clubes, era outra fase um pouco antes do campeonato, dentro do Z4. Mostra a diferença, né?
Vem o time do Vasco, Puma Rodrigues cruzou pra área com perigo, vem pra fazer o corte, Gabriel Mercado dá uma casquinha, a bola corre lá pra ponta esquerda, onde faz o domínio Andrés Gomes, ele vai pra cima do Vitinho, Andrés Gomes lá na ponta esquerda, vem pro cruzamento pro miolo da área, cortou de novo pra ali o Vijagra, o Inter tá tirando todas as bolas ali da grande área, volta pra Robert Renan. Ó, sempre quando ele domina, tem vaia pra ele. Robert Renan, que passou por aqui e não deixou saudades pro torcedor do Internacional. Andrés Gomes, de novo, lá na ponta, pra cima do Vitinho, ó. Ele chama o Vitinho pra dançar, recua pra Nuno Moreira, meia esquerda, abriu espaço pro chute. Zé Alberto, ele mandou lá, ou na Imperadores, ou na Praiana, ou na Banda Saldanha.
Foi no Pontal.
Foi até o Pontal. Foi mais longe, então.
Foi, não, o vento ajudou. Foi até o Pontal o chute. Agora o Nuno Moreira foi o seguinte, Lucianinho. Ou ele se vê livre da bola e tenta o chute a gol, porque se ele tentasse seguir a jogada, podia ser interceptado e estava armado mais um contra-ataque do Inter. O Vascaíno chutou, a bola passou longe, muito longe do gol do Antony. Inter 2-0, informando Tumeleiro.
Tumeleiro, 7-13. Vamos girar o tempo e o placar do futebol da Gaúcha. Beira-Rio, Porto Alegre, chegamos a 44, ficamos pelo tempo de recuperação. O placar é 2-0 Inter. Fala comigo, Bertoncelo.
No Maracanã teve apresentação para a torcida do atacante Hulk, ex-Atlético Mineiro. Ele só pode jogar pelo Fluminense depois da Copa. Temos 14 minutos da etapa inicial. Fluminense-São Paulo empata em 0-0. Ainda hoje, 9 horas, tem Palmeiras contra o Cruzeiro em Barueri.
Linguiças Borrússia, qualidade e sabor invencíveis. A escolha certa para os momentos mais saborosos. Mais uma passada na galera, Nani. 2-0 Inter, Nani Quemelo.
Vou falar aqui com o Luca. Luca, tá feliz com esse resultado ou quer ver mais gol?
Ah, tô muito feliz, mas dá pra fazer mais. O Vasco é muito fraco e o Pezzolano armou direitinho o time. Pá, Nani, eu arrisco a dizer que é os melhores 45 minutos do Inter na temporada.
Olha aí, Vaguinha, concorda com o Luca pra Pão de Alho Santa Massa?
Concordo sim, um primeiro tempo muito bom do Inter, é um dos melhores, sem dúvida alguma, dessa temporada.
Mais três, Felipe Duarte informa, vamos a 48. Trilegal, diversão e prêmios pra sua vida, muito mais Trilegal. A Tumeleiro tem tudo pra facilitar a tua obra, tua casa, tua vida, passa lá. Sinal da Gaúcha marcando 7:15 da noite. Seja bem-vindo para quem está chegando agora, porque hoje é o dia que muita gente está trabalhando e chega um pouquinho depois para nos acompanhar na live no YouTube de GZH, para ouvir na Gaúcha. O Inter está ganhando, joga bem, 2-0. Aulas de contra-ataque aqui no Beira-Rio. Contra o Vasco da Gama, que vai pro ataque. Quem tem a bola para ali é o Cuesta. Ele dá o passe mais à frente. Abertura aqui na direita para Puma Rodrigues. Cruzou para a área, tem perigo. Tentativa de cabeça, quem estava por ali era o Barros. Vai desviado direto para a linha de fundo. É só tiro de meta para Antony fazer a cobrança. Para proteger o motor do seu carro, use Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos. Vamos a 48. Temos, portanto, mais dois minutinhos para terminar o primeiro tempo, quando Simon Bianchini assume o comando da nave para o Bola Parada. E amanhã tem Bahia e Grêmio, Debona, Léo Oliveira, CCD, Simon, Jason e Arruda na Central de Esportes. Tem um jogo que hoje é mais tarde, né, Bertoncelo?
É, do líder Palmeiras, né? Às 9 horas em Barueri recebe o Cruzeiro. Palmeiras tem 34 pontos e o Cruzeiro é o 13º colocado com 19, Luceninho.
Muito bem, então mais tarde para fechar aí O sabadão tem o Palmeiras, o líder do campeonato. Juan Rodríguez pressionado pelo Bernabéu, quase na linha de fundo, na ponta esquerda. Daí, o Pumita, que não é bobo nem nada, dá um bico para fora, para a linha de lado, para não se complicar, é lateral para o Inter fazer a cobrança.
Outra boa partida do Vijagra, toma conta do setor de meio de campo. Bruno Gomes também, muito bem na partida. Vitinho com escapadas lá pelo lado direito. Olha, quase todos os jogadores do Internacional hoje estão com média 8, acima da média.
Há um século a Steel desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho na natureza. Steel, 100 anos no mundo, sempre com os comentaristas no futebol da Gaúcha, com Vaguinha, com Guerrinha. Então é isso, opinião sempre por aqui com Steel. E atenção, hein? Álbuns e figurinhas da Copa do Mundo tem nas farmácias São João. Torcedor do Inter faz a festa. A Nani vai ouvir a galera no intervalo, tá? 2-0 o Inter, que rouba a bola com o Bernabéu, trabalha com o Vijagra, destacado pelo Vaguinha. Fez a abertura para Matheus Bahia, ele finta a marcação, cruzou de perna direita para dentro da área. Ajeitou por ali com o braço, Vitinho. Bom, Vitinho chegou a espichar o braço para frente, Felipe.
Foi muito esquisito. Nossa, na bola, senhora, né? É que não tinha ângulo, ele tava meio de costa pro gol. Ele tentou escorar de peito para quem vinha de fora da área. Mas foi muito estranho, se jogou estranho na bola, bateu no braço. O Pezzolano tá reclamando agora e o quarto árbitro entrou em campo.
Entrou em campo ali o quarto árbitro, que é o senhor Fabiano dos Santos, é isso?
Em relação ao Matheus Bahia.
Se levar o cartão, tá fora do jogo da Bahia.
Os dois se estranharam, Matheus Bahia e o
Andrés Gomes, eu acho.
Isso,
né?
Isso. Os dois acabaram se estranhando. Alguma coisa flagrada pelo quarto árbitro.
Tá, mas é terceiro também do Matheus Bahia, como é o terceiro do Carboneiro.
Não. Eu digo, se o Pezzolano levasse,
seria desculpa, Zé Alberto. Tá, perdão. Perdão. Não é então.
Não, e da maneira como o juiz foi e o Pezzolano ali estava, eu fiquei.
É que ele tá pertinho ali.
Eu fiquei
ali,
na dúvida também, Lucinei, mas daí foi no Matheus Bahia mesmo.
Tá, então tá certo. Então não é o terceiro, mas
troca
é cartão
de carícias,
do
tá? Os dois. Olha.
Ai.
O Inata de um lado pro
carícia. Os caras estavam se unhando por ali. Bom, em seguida vai terminar o primeiro tempo. Já temos 48,5. O Inter vai fazendo 2 a 0.
O VAR vai checar, tá? Eu vi intensidade pra ver pros dois. Os dois tentam trocar socos por ali.
Pois é, vamos ver.
Tapas, pra mim isso é agressão dos dois lados. Vermelho pra cada um.
Os dois técnicos estão ali com o quarto árbitro, ó, o Renato e o Pezzolano. Vamos ver. Enquanto o juiz tá lá no meio do campo falando com os jogadores.
O VAR, tendo essa imagem que a gente teve reprodução há pouco, tem que sugerir a revisão e a expulsão. Os dois se agrediram, gente.
Vamos ver, porque o tempo já foi do primeiro tempo, né? Já temos 49.
Teve tapas e não beijos,
Ele contemporizou, terminou. Pra mim é um erro da arbitragem. Os dois se agrediram, deram tapas e socos ali. A tentativa foi mais de uma vez, dois de cada lado, no mínimo, os dois eram para ser expulsos.
Terminou o primeiro tempo, Carboneiro e Alejandro. Bola parada. Simon Bianchini.
Valeu, Luciano Périco. Agora 7:19, senhoras e senhores, estamos presenciando o néctar do Inter de Paulo Pezzolano, um time no contra-ataque muito eficiente, vence por 2-0 aqui no Beira-Rio, a saída de campo com a reportagem da Gaúcha, à beira do campo, José Alberto.
A Rádio Universal tá de 10.
Informação
aliada à alta tecnologia. A mais completa FM da sua região. Rádio Universal.
Rádio boa de ouvir.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta e a Jete.
Atenção, Rodeio Bonito e região. A Vida Farmácias Rodeio Bonito vai mudar de endereço. Agora em um espaço muito maior, mais moderno e aconchegante. Pensado para atender você e sua família ainda melhor. Anote, Avenida do Comércio 609, em frente ao Salão Paroquial. Terça-feira, dia 19 de maio, a partir das 9h. Grande reinauguração com ofertas especiais. Vida Farmácias Rodeio Bonito. Novo endereço, mais conforto e o cuidado de sempre com você.
Silvana Covatti, deputada estadual.
E tantas virtudes da mulher gaúcha, a coragem, a disposição ao trabalho, são as mais marcantes. E no momento que o Rio Grande vive, as mulheres progressistas têm feito a diferença.
Sérgio Turra, deputado federal.
Vivemos um momento histórico e decisivo para o Brasil. Ou resgatamos a esperança de um país pujante e livre, ou mantemos esse projeto de poder que está aí. O Progressistas tu já conhece. Seguiremos ao teu lado.
Progressistas, valores que nos unem.
Aqui você tem ofertas. Aqui você tem amigos. Shampoo Dove 370 ml. Consulte apresentações por apenas R$25,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 17 de maio ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você.
Farmácias Associadas.
Produtor Rural. Chegou a hora de se preparar para a safra 26/27. A Cresol começou as liberações de custeio antecipado para as culturas de verão, uma forma de ampliar as oportunidades e fortalecer o trabalho no campo. Com a antecipação, você pode negociar insumos e sementes, planejar com tranquilidade e reduzir riscos na produção. Procure seu gerente de conta e visite a sua agência. Cresol, tudo começa por você.
Afonso Ram, deputado federal.
Enquanto a comida fica cada vez mais cara, o governo federal vira as costas para quem produz alimentos. Em Brasília, somos a defesa do agro, a defesa do agricultor gaúcho.
Pedro Westphalen, deputado federal.
No agro, trabalha pela aprovação da securitização das dívidas, um projeto de minha autoria. Nas cidades, o PP prioriza o que melhora a vida das pessoas, principalmente da saúde, infraestrutura e segurança.
Progressistas, valores que nos unem.
Muito bem, 7:22, diretamente do ginásio 29 de abril, nossa equipe esportiva, os grandes locutores, fazendo uma transmissão belíssima no evento Taça Pinhal 38 anos, Rock Paulo na escuta de vocês.
Muito bem, valeu Ananda, nós estamos voltando neste momento, aqui diretamente do ginásio 29 de abril, e o público já quase toma conta das arquibancadas, é uma noite muito festiva, uma noite muito linda. Então o público veio pra cá, né? Veio pra cá, trouxe o chimarrão, trouxe a pipoca, trouxe a água e tá nas arquibancadas aplaudindo, né? Por enquanto a gurizada tá jogando e daqui a pouquinho tem jogo de gente grande, né? Jogo de gente grande é com a transmissão da equipe de esportes da Universal 102.9. No oferecimento do Moinho 3 Limitada, Sicredi Conexão, agência de Pinhal, Escritório de Engenharia Sangali Lucas e Corretora de Imóveis, Comércio de Bebidas Pinhal, Creluz, Ferragens Fontana, Farma 3, Cresol Raiz, Agência de Pinhal, Fifer Serviços Agrícolas, com apoio da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores de Pinhal. Poderes unidos para incentivar, investir e colher muitos resultados positivos no esporte municipal. Nós vamos chamando o repórter Paulo de Oliveira, que vem com mais informações. Contigo, Paulo.
Muito bem, Roque, ouvintes da Universal FM. É como a gente faz de praxe em todas as nossas transmissões, é falar com as autoridades, né? Aquelas autoridades, vou sentar aqui do lado, pedir licença. De uma licencinha aqui? Ótimo. Ué, Diogo, né? Diogo. Legal, Diogo. Muito obrigado por ceder o espaço aí pra gente. Tô falando com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, que ontem assumiu o poder executivo municipal como prefeito em exercício e ficará nos próximos dias. Ele, tanto quanto o presidente da Câmara, tanto quanto o poder executivo, estão nos auxiliando, estão nos ajudando, estão investindo na equipe de esportes da Universal FM, investindo muito forte também no esporte aqui de Pinhal. É o Edemar Franchini Borges. O Edemir é o Ed. O Edemar é o Nenê. Que o Nenê tá aqui falando com a gente nesta noite de sábado agradável. Tudo bem? Seja bem-vindo agora como prefeito em exercício. Boa noite.
Boa noite, Paulo. Na verdade, é a partir de amanhã, né? Hoje ainda o prefeito Luiz Carlos e o vice-prefeito Claudimiro estão aqui. Amanhã eles vão a Brasília participar da marcha dos prefeitos, né? Ficando lá até quinta-feira, estarei à frente do executivo e o vereador João Paulo à frente do legislativo, né? Isso é uma relação de parceria que tem entre os poderes, de confiança, né? Porque está entregando, dá para dizer, a chave da casa, a chave do cofre para nós administrarmos nesses dias, mas com muita responsabilidade. Vamos dar continuidade nos trabalhos.
É, e a gente vê essa harmonia em poucos municípios, mas Pinhal é exemplo. Ano passado já aconteceu, com o Cláudio Miro, que era o então presidente, este ano acontecendo novamente. Essa confiança é importante. E agora você, como vereador, presidente da Câmara, assumindo a partir então, a partir de amanhã, o Poder Executivo, poderá estar recebendo pessoas, lideranças, conversando com lideranças e com entidades do município, né, Nenê?
É, correto, Paulo. Vamos estar ali fazendo o atendimento, né, com nossa comunidade, acompanhando as obras. Conversamos com o prefeito e o vice para alinhar os trabalhos da semana também, para dar continuidade, né? Não podemos inventar coisa porque são 4, 5 dias. Então, a gente vai ter alguns trabalhos que é da, digamos, da nossa área mesmo, que a gente conversou para poder ajustar essa semana. Eles também entenderam que é de acordo com o que a administração está fazendo, então a gente vai fazer isso. Então, acho que isso é uma coisa que essa gestão vem fazendo desde 2021. Eu já assumi em 2023 também, quando fui presidente da Câmara. Então, isso mostra que nós precisamos ter essa harmonia. A partir da eleição, tem eleição cada 2 anos. Agora vai ter eleição, passou a eleição, tem que se pensar no povo, na democracia, respeitar quem foi eleito. E quem foi eleito é a obrigação de trabalhar pela comunidade, nós aqui por Pinhal. Então, é assim que tem que trabalhar, e o partido, a eleição, tudo discute lá na frente sempre, né?
Aguardamos a sua visita ao vivo na rádio, ou de manhã ou à tarde, para bater um papo com a gente e, consequentemente, com a comunidade pinhalense.
Com certeza, vamos agendar, Paulo, essa semana aí, né? Já temos umas quantas agendas aí para fazer durante essa semana já, mas vamos achar um tempinho, vamos dar uma conversada ao vivo lá.
Muito bem, muito obrigado por tudo.
Sejam bem-vindos aqui, bom trabalho para vocês.
Muito obrigado. Etemar Franchini Borges é o Nenê. É, eu estava falando em Edemir, é o Ede. É o Edemar Franchini Borges, prefeito em exercício a partir de amanhã. Tô aqui do lado do desportista e vice-prefeito, que esse cara aqui fazia gol de cabeça. Mas também naquela época não marcava um falta de cotovelo, sabe, Roque? Aquelas deixadas assim para trás. Não deixava, não tinha VAR. Esse aqui pisoteava, batia embaixo, dava cotovelada por cima, mas fazia algum gol de cabeça. Cláudio Miro Pelissari, seja bem-vindo ao Universal, boa noite.
Boa noite, Paulo, boa noite, Roque, boa noite a todos que estão acompanhando. Dia da alegria de receber mais uma vez aqui, vocês aqui no nosso município. Sabemos da grande audiência que tem a 102.9, então é uma alegria imensa mesmo receber vocês aqui.
Que bom é, e eu tenho que falar sempre, ver o público, ver as pessoas felizes, ver as pessoas confraternizando, porque é uma festa da família, na verdade, né? Cada um torce para o seu time, para o seu familiar que vai jogar. Mas que bom é investir no esporte e estar colhendo esses resultados, né, Cláudio?
É maravilha ver isso. Mas nós queremos aqui, Paulo, nós temos que agradecer a todos aqueles membros do CMD que trabalham voluntário, gratuito, e que fazem isso com amor, com dedicação, para que, senão não acontecia nada disso. Parceria com o SESC, enfim, são essas pessoas que fazem a diferença na sociedade, fazem a diferença do dia a dia no município. E nós temos que aqui agradecer. E sem sombra de dúvida, né? Tu ver ontem à noite, nós estávamos aqui, aliás, nós viemos em todos os jogos, né? A ginásio lotado, nós olhava entrando na porta, famílias inteiras com criancinhas, isso emociona, isso dá uma certeza cada vez mais que a gente está investindo, certo? Fazendo com que, trazendo as pessoas além da quadra, de dentro da quadra para fora, que é importante trazer as pessoas, as famílias aqui assistir, cada um torcendo por sua equipe, enfim, mas com respeito. Então isso nós ficamos muito alegres com isso. E agradecer quem, se todos os mais de 300 atletas que se inscreveram para participar. Sem isso não aconteceria nada, né? E vou dizer assim, hoje é a decisão, mas podem ter a certeza que todos que participaram, todos que se inscreveram, são campeões por participar, fazer esse evento. E nada melhor um evento desse tamanho para comemorar e encerrar os 38 anos de emancipação política administrativa em nosso município. Então, uma alegria enorme estar aqui hoje à noite.
Muito bem, sei que vai juntamente com o prefeito, na marcha de prefeito e de vices em Brasília. Uma boa viagem e, obviamente, querendo, estamos sempre à disposição para, de lá de Brasília mesmo, falar com a gente.
Com certeza, eu sei que vocês sempre estão de portas abertas, enfim, com os microfones abertos para nós, e é importante nós fazer essa viagem, porque nós entendemos, estamos sempre juntos, eu e o prefeito, e até por dar a oportunidade para o Poder Legislativo a assumir também o Executivo, que nós fizemos isso desde 2021, quando nós assumimos o primeiro ano da nossa administração, fizemos isso. E pela parceria que a gente tem com o Legislativo, cada um no seu poder.
Opa, acho que tivemos uma queda aí da nossa transmissão. Paulo, Roque, estão nos ouvindo? A gente perdeu o contato e a gente vai aguardar aqui o retorno deles. E estamos muito bem, esse evento muito bonito que eles estão transmitindo. A nossa equipe esportiva está transmitindo lá de Pinhal, Taça Pinhal, 38 anos. A gente teve aí uma queda do sinal, mas em seguida a gente vai retornar aqui com o sinal com eles, vou tentar recuperar e ver o que aconteceu. Enquanto isso, você fica em cadeia com a Gaúcha. Eu acho que a gente teve um problema de conexão aqui de internet e a gente em seguida retorna aqui com o contato com o Paulo e com o Roque, que estão em Pinhal, lá no ginásio 29 de abril, com a transmissão do jogo. Jogo esportivo de futsal da Taça Pinhal. Tô tentando retornar aqui o contato e a gente ainda não conseguiu. Mas em seguida a gente já volta com o contato. Muito bem, 7:33 aqui no Universal FM. Enquanto a gente vai tentando reconectar aqui, a gente recebeu ligações dos nossos ouvintes que estão sempre ligadinhos com a gente, né? Dando parabéns pro Valmir Chalavim e o pai dele, que tá de parabéns hoje. De manhã foi falado no especial do garimpeiro, né? Mas ele não escutou e ele ligou hoje para cobrar o parabéns dele, mas de novamente um parabéns para ele, pro pai dele, felicidade, saúde, muitos anos de vida para vocês, que o dia de vocês tenha sido muito especial. Muito obrigada sempre pela preferência, por estar na escuta aqui na Universal FM, a mais ouvida do seu rádio. Enquanto isso, a gente vai voltar então em cadeia para curtir o jogo do Inter e Vasco da Gama. Daqui a pouquinho a gente volta com a ancoragem da nossa equipe esportiva, Paulo e Roque, que estão lá em Pinhal, Taça Pinhal, de futsal para vocês. Vamos voltar então com a Gaúcha agora.
Universal FM. Tapa é agressão, Vaga.
Amarelinho, tava bom.
Não, tapa é agressão, tu resumiu. Tapa é uma agressão.
Não, sabe, tapinha.
Aí, assim. Ó, o Bertoncelo tá de olho
isso.
Lá.
Repensa isso, repensa.
Não,
isso.
O Bertoncelo aqui, ó, segunda vez que ele me agride. Já
tem imagens?
Tem imagens.
Ah, bom, se tem imagens, show de imagens. É preocupante.
Ah, o clima tá muito tenso aqui na cabine,
Eu tava num treino do Inter, 2014, o Abel era técnico do Inter e o Williams, eu acho que foi com o D'Alessandro.
Foi.
Teve
foi.
Isso. Aí teve uma coletiva do Abel, depois do treino. E aí perguntado, primeira pergunta, Abel, teve troca de socos. Aí o Abel, soco aonde? Ué, o Williams e o D'Alessandro, todo mundo viu ele? Não, não foi soco, foi tapa. Tapa pode. Abel Braga.
Zé e Felipe, repitam por favor pra quem tá se ligando agora. Rocher jogaria, mas foi vetado no aquecimento.
Por dores, um desconforto na lombar, na coluna lombar, na região lombar. E vai ser reexaminado. Não se tem ainda uma certeza que foi um desconforto passageiro. Vai ser novamente examinado no decorrer dos dias. Não dá nem para dizer uma previsão para o próximo jogo, mas tem uma semana, né?
Pois é, o Inter joga sábado que vem. E depois, Bertoncelo, tem outro jogo no interior de São Paulo e volta a jogar no Beira-Rio só na segunda quinzena de julho.
Verdade, né, Simon? Primeiro tem a partida então contra o Bragantino dia 31 de maio em Bragança e tem a Copa, volta a jogar no dia 22 de julho contra o Cruzeiro no estádio Beira-Rio.
Muito bem, voltamos com a nossa equipe, Paulo, Roque. Retomamos o contato.
Valeu, Ananda. Nós tivemos um corte na internet, né? Caiu o nosso sinal e por isso a gente saiu do ar. Agora tá tudo ok. Voltamos a falar diretamente aqui do ginásio 29 de abril. Paulo de Oliveira estava entrevistando o vice-prefeito Claudimiro Pelizzari, né? E aí acabou, perdemos o sinal da internet e consequentemente saímos do ar. Mas tudo bem, já estão na quadra as duas equipes veteranas que vão disputar esse primeiro jogo. Atrasou bastante, né? A gente tinha a previsão de começar às 19 horas, já faltam 24 minutos para as 8 e ainda não começou o jogo de veteranos. Então vai atrasar bastante aí. Vamos noite adentro aí, com certeza. O intervalo do jogo, o Internacional vencendo 2-0, ainda não começou o segundo tempo. A gente vai agradecendo a Moinho 3 Limitada, Sicredi Conexão, Agência de Pinhal, Escritório de Engenharia Sangali Lucas e Corretora de Imóveis, Comércio de Bebidas Pinhal, Creluz, Ferragens Fontana, Farma 3, Cressol Raiz, Agência de Pinhal, Piffer Serviços Agrícolas e o apoio da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores aqui de Pinhal. Arquibancada tomada de gente. Agora o árbitro vai chamar para começar o primeiro jogo e nós voltamos então com os estúdios da Universal, com a Nanda, com o jogo do Internacional, e a qualquer momento chamaremos para mais informações direto da cidade de Pinhal, Ananda.
Valeu, Roque, Paulo, valeu, a gente volta então para os estúdios, esse evento muito bonito, que a comunidade está tendo a oportunidade de acompanhar, prestigiar, e toda a região também, podendo acompanhar esse grande evento através das ondas da Universal FM. A gente volta então em cadeia com a Gaúcha agora, para conferir o jogo do Internacional e Vasco da Gama.
Pegada. Há um século a Steel desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho na natureza. Steel, 100 anos no mundo. Falando em 100 anos, 2027, a Gaúcha comemora 100 anos. E prepara, junto com os demais veículos do Grupo RBS, uma grande cobertura da Copa do Mundo, que está chegando em junho. E você vai acompanhar tudo. O Vasco dominó. Ouve aí. Quando toca na bola, Robert Renan toma a vaia do Beira-Rio. Trabalha com Barros. Vem o time do Vasco ali pelo meio. Jogada do Nuno Moreira, devolve para Barros. O Vasco um pouco mais ativo nesse segundo tempo, tentando diminuir a diferença. O Inter faz 2-0. Trabalha Andrés Gomes. É desarmado. Bruno Henrique estava ali no lance, mas briga pela bola o Piton, que acaba saindo pela linha de lado. A bola é apenas lance manual para o Vasco fazer a cobrança. Atenção, hein? Álbuns e figurinhas da Copa. Tem nas farmácias São João. Compre já o seu. Tá esperando aquele álbum de capa dura. Vaguinha, tem quase 700 figurinhas para colar já, Vaguinha. É muita figurinha, hein?
É, tem que trocar, né, Lúcio?
Tem não, a gente tá trocando, tem que trocar, também. Tem que trocar. Vou mandar pro Telzinho ali a minha lista. Telzinho fabuloso, Telzito fabuloso. Olha o Bernabei! Lá vai ele, pela ponta esquerda. Dá o passe à frente pro Alejandro. Faz o domínio, ele já deixou o dele lá na rede. Vem o Inter, mas não tá valendo nada. Cruzamento do Matheus Bahia. Deu o Bernabei, mete na rede, mas não vale nada. O torcedor comemora, mas a bandeira tá ali levantada. Zé Alberto!
Ah, foi legal o lance pelo seguinte. Legal no sentido que foi bacana, porque o Matheus Bahia viu que estava impedido, viu que o jogo estava invalidado e meteu com a conclusão que ainda seria gol e saiu rindo. Então, quer dizer, bom humor, leveza, Colorado, 2-0 no placar. Placar que é do Sicredi.
3 metros adiantado o Matheus Bahia, mesmo se não estivesse, o jogo tinha sido paralisado pelo protocolo. Lance claro, a arbitragem tem que marcar no campo, como fez agora o Guilherme Dias Camilo.
Novo torresmo, sabor limão, Santa Massa, conheça essa incrível novidade. Amanhã churrasco, né? Domingo, sábado à noite, tem pão de alho Santa Massa. O Inter tem a bola no seu campo de defesa. Juninho, que agora faz uma partida segura, lançamento de perna esquerda. Olha a bola pro Alejandro, chega no meio do caminho. Tava ali para fazer o corte o Cuesta. É, lançamento ali do Juninho, hein? Procurando o Alejandro lá no campo de ataque. Faz o domínio o time do Vasco. Segundo tempo, 4 minutos. 2-0 o Inter. O Robert Renan toca na bola e toma a vaia. Abertura para Lucas Piton. Ele vem aqui para a esquerda. O Carboneiro chega para fazer a marcação. Ele arranca. Tem 2 para ele vencer. Agora o Vitinho chega, rouba a bola e o Inter retoma a posse com o Vitinho, que despacha pra frente. Olha o domínio do Alejandro, ele tá contra três zagueiros, daí ele perde a bola. Mas veio o Bernabé pra tentar roubar, mas Robert Renan fica com ela e vai pro ataque. O Vasco tenta chegar pelo meio com o Nuno Moreira, é desarmado, mas o Inter acaba entregando de novo a bola para o Vasco. Andrés Gomes, ele domina aqui pela ponta, pela meia esquerda. Tem jogador caído ali do Vasco no ataque. Não Piton. Levantou o Piton, né, o Felipe?
É, ele tá caído e com a mão no rosto. E o Vasco tá no ataque, a bola não para.
Pois é, agora sim, foi agora. Falta do Bruno Henrique em cima do Andrés Gomes. Tem dois jogadores do Vasco no chão. E o jogo está parado, Felipe Duarte.
É na origem da jogada. A bola vinha pela ponta esquerda do Vasco. O Vasco atacava. Piton é desarmado e cai dentro da área, em cima da linha da grande área, com a mão no rosto. A jogada tem sequência. O Vasco vai circulando a área do Internacional. E o árbitro não manda parar. Só para quando o Inter rouba. E agora vem conversar com o Piton, que segue caído. Mão no rosto, nada marcado. A informação é trilegal.
O Vitinho abre o braço naquele movimento natural para pegar ângulo para afastar a bola. Movimento natural. Vamos lá. Pouco exagero. Máximo uma falta. Nada para cartão amarelo. Nada longe do vermelho. Não é lance pro VAR. Acidente de trabalho para mim. No máximo.